Essa alegria, Cíntia.
Ai, gente, essa alegria, Brasil, é porque De Mauro está de volta até às brasileiras. Sim, está de volta, está pleno, está de camisetinha, feliz que o frio do Brasil, o frio paulistano, não é nada para ele. Não, nem abala esse corpinho.
Estou, inclusive, de bermuda e chinelo, andando na rua e me sentindo alienígena, com todo mundo agasalhado. E acho que é importante nós dizermos aonde eu estou, Cíntia, porque eu recebi um áudio de uma pessoa que é ouvinte, que já está virando amiga, e ela falou: eu nunca sei onde o Demauro está, porque vocês ficam falando em código e não ficam falando a cidade que ele está. Neste momento, estou no Brasil. É isso. Não é que
Ficar
seja um
falando em
segredo.
código.
É que não é o tema do podcast, as minhas viagens. O tema do podcast é nosso interior. Onde eu estou não interessa.
Ai, nossa, gente. O plano exterior, não importa aqui.
Nossa, eu não me imaginei que tinha sido tão profundo assim.
Olha, mas se a gente fosse calcular assim nesses 2 anos de Corajosamente, por todos os lugares que esse podcast já passou, né? Rodou bastante coisa.
Acho que podemos fazer um cálculo assim, né? Vou refletir sobre isso, os voos e locais que gravamos, inclusive Cíntia, que está também toda hora num lugar diferente.
Agora eu sosseguei, agora tô
Verdade.
bem aqui.
Mas é isso, Cíntia, qual é o tema de hoje do podcast?
Ai, gente, hoje esse tema é um tema querido para mim, é a minha linguagem do amor favorita, é elogios.
Elogios para você que não sabe dar elogio, ou para quase todo mundo que não sabe receber elogio, não sabe onde enfiar a cabeça quando recebe um elogio, que é basicamente tomar um elogio, né? Toma aqui, engole esse elogio, que eu estou tentando te dar algo maravilhoso e a gente não sabe o que fazer com isso. E vamos falar também porque que a gente não sabe o que lidar com esse sentimento, né? Do elogio.
E eu trarei dicas de. Ai, Cíntia, que eu não tenho muito repertório de adjetivos para as pessoas. Meu filho, eu vou trazer uma lista aqui de adjetivos, de elogio, que você vai ficar chocada, vai cair estatelada na calçada, entendeu? Você que está ouvindo a gente lavando a louça, vai parar de lavar a louça, tão chocado que vai ficar. É isso. Posso começar falando da linguagem do amor?
Vou até pegar um caderninho para anotar aqui. Você pode começar como você quiser, Cintia. O podcast é
Não.
seu, você faz o que você quiser.
Na verdade, vou pegar aqui o dicionário só para vocês, só para reforçar que elogio é um julgamento favorável que se exprime em favor de alguém ou um louvor, discurso em louvor de alguém, tá? Que fique claro que é favorável, tá, gente? Então a gente também vai falar daquele, sabe aquele elogio que tá, né? Não sabe se é hate ou se é, enfim. Então, elogio é um discurso favorável. E quando a gente fala das linguagens do amor, que são as cinco, que a gente já falou em vários episódios aqui, ai, sim, eu não sei, não vai dar tempo de falar aqui, vai pesquisar, tá? Mas uma das linguagens do amor é.
Você que não ouviu os outros episódios, que se vire.
Vai ouvir, entendeu? Não tô nem entendendo que, ah, nossa, o único episódio que eu vi do Corajosamente foi esse. Acho estranho da sua parte, tem alguma coisa
Não, ó.
errada aí.
Eu vou colocar o link na descrição sobre as cinco linguagens. Então você pode ir lá na descrição, clicar e ler. Eu vou facilitar a sua vida, porque eu sou uma pessoa boa. Sinto teu coração cheio de amor, mas não tenho paciência. Então vai, Cíntia, já manda, já começa direto.
Palavras de afirmação é a linguagem do amor que o quê? Que reverencia, que abre espaço para o elogio. É gente que gosta de ser elogiada, né? Eu já falei aqui no episódio que eu sou uma pessoa que não adianta você. Ai, pode me oferecer cafezinho da tarde? Gosto, vou ficar feliz? Vou. Pode me dar presente? Vou amar, gosto também, mas nada substitui um elogio, nada substitui um, meu Deus, como você tá linda, meu Deus, como eu adoro você é tudo na minha vida, você é minha melhor amiga, entendeu? Eu gosto de palavras de afirmação. Elogio é fundamental para minha felicidade, que fique claro aqui.
O seu ouvinte pode aproveitar esse episódio para elogiar Cintia, elogiar o Demauro também, mas o primeiro plano aqui é Cintia, na descrição. E se não elogiar, nós vamos bloquear as pessoas, não vão poder ouvir mais.
Ontem eu fiz um story que eu estava muito gata, e aí minhas amigas, ai, que bonita que você tá gata, não sei o quê. O que que eu respondi? Tô, né? Tô mesmo, obrigada, amiga, obrigada, eu sei, ah, tal, entendeu? Não tem falsa modéstia aqui, não, também.
Eu não quero me perder, mas isso que você fez, dessa reafirmação do elogio, que você, eu sei que eu sou maravilhosa, é muito importante para o elogio também. Eu vou anotar aqui para não esquecer isso, que eu não quero guiar o podcast para lá ainda.
Ó, mas por que que a gente trouxe isso como tema, né? Então a gente tá brincando aqui, mas eu queria que você pensasse se o elogio ele te leva para um lugar confortável ou ele te leva para um lugar de desconforto, de nossa, não sei onde enfiar a cara quando alguém me elogia, eu fico constrangido, eu fico envergonhado, ou eu não sei elogiar, né? Então a gente sabe que o elogio ele pode deixar a pessoa nas nuvens, que é meu caso, quando a linguagem do amor é essa, ou quando, né, ela tá confortável com aquilo e tal, mas também pode deixar alguém constrangido, envergonhado e tal. Então é sobre isso que eu queria falar. Bruno, você acha, por que que você acha que as pessoas ficam desconfortáveis com elogio?
Eu sinto na minha história, quando eu recebi elogio e não sabia o que fazer com isso, acontece às vezes, mas hoje é mais raro esse sentimento, que é como se você não merecesse aquele elogio, sabe? Como se você não se sentisse tão foda como aquele elogio te faz te sentir na hora, sabe? Ele vem um impacto em você. E eu não sei se era uma defesa ou alguma coisa, mas eu sentia que eu ficava desconfortável, que era tipo, ah, não é tudo isso, sabe? Não é tanto assim, não vamos exagerar e tudo mais. De temos inclusive um episódio de merecimento sobre afeto e sobre coisas boas, e eu acho que ele entra num lugar desse de a gente achar que não é bom o bastante para esse elogio que está sendo dado para a gente.
Esse lance da ilusão é um caminho bom para a gente falar disso, né? Eu já tive pacientes que falam que quanto mais as pessoas elogiam, assim, tipo, nossa, fulano ficou elogiando pra caramba o meu trabalho, tipo, mas não é verdade. As pessoas falam isso para me agradar, porque querem ser fofas e tal, tipo. Isso vem de, sim, é um mecanismo de defesa, a gente não aceitar ou não acreditar no elogio. E vem desse lugar de que você não acredita que aquilo é possível, que o que você fez você merece, né? Ou que aquilo foi bem feito e tal. E aí você enxerga o elogio como alguém tá te iludindo. Aquilo pode te fazer acreditar que você fez algo bom e você não fez, e daqui a pouco você vai quebrar a cara. Então, não fiquem me iludindo com essas falas. Não fiquem. Ah, vocês falam que eu sou bonita porque vocês gostam de mim, vocês são meus amigos. Mas isso não é verdade.
Ou um interesse também, né?
E eu não posso acreditar nessa verdade, porque o que vai acontecer? Eu vou me frustrar daqui a pouco. Eu vou ter um choque de realidade lá na frente. Então, tem esse lugar, assim, de você estar tão, né? As questões de autoestima mesmo tão vulneráveis ali, que você enxerga o elogio como uma ilusão que você não quer acreditar.
Como funciona quando a gente era criança dessa parte de elogio, né? Porque eu tô tentando lembrar. Eu lembro que eu fazia coisas buscando o elogio, buscando de falar, nossa, que bonito. Eu lembro do meu quarto sendo arrumado, parte dele ser arrumado, que eu já até falei aqui em outro episódio, era porque eu gostava que as pessoas elogiassem, mas eram coisas muito pequenas, assim, que eu acreditava no elogio, sabe, quando criança. E eu não lembro de outros elogios de quando eu era criança. Eu não lembro de ser marcado por elogios, assim, sabe? E tô tentando lembrar sobre como era isso para mim. Você tem lembranças de criança quando, como elogio? Se você já lidava com elogio de forma boa?
Sim, mas é que na infância o elogio vem desse lugar também de aceitação, de fazer parte, quando a criança faz alguma coisa que os adultos gostam, né, que as pessoas que estão ao redor gostam, para ela não vai ver, ela não tem estrutura cognitiva e, né, uma psique preparada para ir para esse lugar de estão me iludindo. Na verdade, o que tem é, nossa, eu percebo que quando as pessoas elogiam, eu faço parte do grupo, eu sou aceita, ou ai, né, tem sorrisos, tem caras positivas e tal. Então, vem desse lugar de, ah, fui elogiado, fiz parte. Depois que a gente vai ganhando maturidade cognitiva e repertório e tal, aí a gente começa a se criticar, a achar que o que a gente faz não tá bem feito e tal, e aí vem o elogio, você fala, ah, não, tu tá viajando, não tem nada a ver. né? Sai desse lugar só desse lugar de se sentir parte, né?
Bom,
Eu,
esse
e
pensar de criança, porque é isso, né, criança mesmo, você não, é isso, você só tá se sentindo feliz porque tem gente reparando em você, você não tá sendo ignorado porque você precisa de energia o tempo todo.
É, e dependendo da criança, quando ela leva muita bronca, ou quando ela é muito, né, assim, o elogio vem com esse lugar de aprovação que às vezes é muito pequeno. Tem criança que não tem aprovação nunca, né, que só é bronca, ela tem que fazer isso, faz aquilo, tá errado, fez errado, não sei o quê. O elogio é o momento que ela pode respirar e tal. Então, foi legal você fazer esse link de como a gente tinha isso na infância e tal, porque a gente vai também. Sei lá, quando eu penso nos elogios da infância e tal, eu penso nessa coisa de aceitação. Eu também acho que na vida adulta tem esse meu lado de ser elogiada, tem a ver com ser aceita, fazer parte, estar de acordo com aquele ambiente, com aquelas pessoas e tal, né? Que é uma coisa que eu vou carregar para sempre na vida, né?
Queria aproveitar aqui e fazer um elogio que me veio agora e eu vou esquecer, a Pietra, sua praticamente filha, porque eu sempre mando para ela quando ela posta as fotos. É uma das pessoas mais estilosas que eu já vi na
Maravilha.
vida. E é isso, Pietra. Se você nos ouve, está aqui um elogio, porque seu estilo é maravilhoso.
Tá cada vez mais linda, mais à vontade em si mesma, e não tem coisa mais maravilhosa que isso, né? A gente vê alguém que tá à vontade em ser quem é, então,
E o
isso
namorado dela também, super estiloso. Tem cachinho, né? A pessoa com
é. Ah.
cachinho, é isso. Já é maravilhoso na caixinha ali de maravilhoso.
Achados, né? Tem esse lugar da aceitação e tudo isso, né? E eu acho que a gente também aprende a elogiar dentro, acho não, né? A gente aprende a elogiar também a partir do ambiente que a gente está. Então, se a gente cresceu sendo elogiado, mas que na verdade era um tom de crítica, sabe? Quando a pessoa fala assim, nossa, arrumou o quarto, que até que enfim, né? Que bom, porque se deixar. Então, é aquele elogio que vem fantasiar da crítica. Você vai reproduzir isso, você vai ser um adulto que elogia criticando, que elogia cutucando, né? E aí a gente entra no lugar do politicamente incorreto, que é uma coisa que eu tenho visto muitas discussões e tal, que as pessoas falam, ah, mas hoje em dia não pode nem elogiar. Hoje em dia você não pode falar nada que você já está ofendendo, não sei o quê. Aí qual que é o elogio da pessoa? Nossa, você tá magra, né? Que bom, porque gordinha do jeito que você tava não dava, né? Tipo, ai, nossa, realmente, você tem todo o direito de elogiar alguém dessa maneira. Você tá fazendo um favor aí para a humanidade, né?
Na verdade, é um elogio sanduíche ali, né? Você pega uma coisa boa e só cobre para te dar a patada que é a outra ali. Puta merda, né?
E aí quando a gente entra, vamos lá, né? Vamos entrar nos elogios que estão nesse lugar de politicamente incorreto, mas porque trazem um contexto aí complicado, né? Quando a gente elogia o corpo de alguém, quando a gente entra nesse lugar de estar tá magro, ai, nossa, tá bonita, tá magra. Tem tanta coisa torta nessa história, né? Então só tá bonita se tá magra, não era bonita antes. Você não sabe por que que a pessoa tá magra. Igual a gente teve agora, faz poucas semanas, o caso da Preta Gil, né? Que teve um câncer, enfim, passou por um monte de coisa difícil em relação ao marido, tudo, enfim. E aí ela fez um story, alguma coisa, abriu uma caixa de perguntas, as pessoas falando que ela tava linda, que dieta que ela fez, que aconteceu, que ela tava magra, ela tava perfeita. Tipo, a pessoa tava fazendo quimioterapia, sabe? Então é isso, né? Não importa como, o que importa é que você tá magra agora, né, gata? Arrasou, tá gata. Então, a gente não percebe o preconceito que a gente tá destilando ali, né? Um outro elogio que eu acho complicado e que eu tenho prestado atenção nas últimas semanas é o elogio relacionado à idade, né? Relacionado ao etarismo e tal. Então, tem várias matérias falando sobre como as mulheres são colocadas nas manchetes, no, 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 nas notícias, né? Então, é sempre verão no Brasil, sei lá, Letícia Spiller. Aos 50 anos, exibe corpão em praia do Rio de Janeiro, né? Todo mundo que tem mais de 40, que tem 50 anos, vai ter a idade estampada, tipo, vão falar do corpo e da idade. Tipo, fulana de tal, aos 50 anos, exibe corpo de dar inveja, não sei o quê. Quando é mais nova, é só fulana de tal, exibe corpo, né? Já é bizarro ter uma notícia, né, sobre a pessoa estar tá na praia. É isso, fulano foi à praia. No fundo, a notícia é essa, né? Mas tá bom, já acho bem esquisito.
Tinha o Caetano
Mas
Veloso que
a.
estacionou em Copacabana, lembra? Ele estacionou o carro dele em Copacabana e deu a notícia.
É, já é bizarro tudo isso. E aí é isso, né? Tem o lance de conectar a idade, de ah, mas tá enxuta para a idade. Para quem tem 50, você tá ótima. Por que, né, que a gente traz elogios desse jeito e conectando a isso e tal, né? Enfim.
A gente tem muito preconceito no elogio também, né? Por exemplo, quando a gente vai elogiar alguém que tá bem vestido, a maioria das vezes é mulher. Quando você vai elogiar cabelo, a maioria das vezes é mulher. E um truque que eu tenho é, antes de eu elogiar, que eu aprendi a elogiar e gosto de elogiar, eu penso, eu falaria sobre esse mesmo tema com um homem ou com uma mulher? Porque tem o oposto também, né? Que você só fala coisas para homem. E eu vejo o quanto eu faço esse exercício. De, por exemplo, o cabelo, eu elogio de homens e mulheres. Então eu sei que é algo que é verdade. Sapato é algo que eu elogio de homens e de mulheres e tudo mais. Então eu faço esse exercício que é justamente pensar. Por exemplo, quando a gente vai falar de cor de pele, cabelo negro também, de tipo, você tem que elogiar que essa pessoa tem esse cabelo? Por que você está elogiando nisso? Elogia em qualquer categoria, isso? E é um truque que funciona muito bem para mim, assim, sabe? De eu ver que realmente, às vezes, eu tenho a intenção de fazer um elogio e é direcionado por causa da cor da pele, é direcionado por causa do sexo. E não, apesar de ser um elogio, acaba sendo preconceituoso, de certa forma, ali, né? Porque não é um elogio neutro, é um elogio para coisas direcionadas. E é muito gostoso esse exercício, assim, de realmente
Nossa,
entender.
legal esse exercício, legal.
É. E dividir não funciona só como exercício, né? Ele expande também para algo que você diria. Você diria isso também para um homem? Você diria isso também para uma mulher? E é muito gostoso isso, porque justamente você aprende a criar um balanço, a começar a dizer tal coisas para um outro gênero e começar a não dizer tal coisas para um gênero, porque você está sendo direcionado ali. E o elogio é uma coisa que eu vejo que aplica muito bem a isso. É um sentimento gostoso, assim, sabe? E você acaba elogiando mais coisas, porque você observa coisas numa outra pessoa que você não observaria antes.
É. E eu acho que às vezes a gente por exemplo, é mais fácil pra gente, visualmente mesmo falando, né? Você achar que alguém tá bonito, ou sei lá, por causa da roupa, ou porque o jeito que o cabelo tá diferente e tal, porque visualmente é mais fácil você identificar. Mas às vezes a pessoa tá bonita, às vezes não, ela tá bonita porque ela tá confortável ali em quem ela é, ou com aquela roupa que ela colocou, né? Mas é difícil chegar nisso, assim. A gente vai primeiro na casquinha, depois a gente vai entendendo isso também, né? A Dila veio aqui sábado, ela tava, tipo, muito, uma roupa muito legal, assim, uma combinação legal e tal. E eu, nossa, como você tá linda, tá estilosa o cabelo e tal. Mas não é isso só que faz ela tá bonita, entendeu? É que ela tava também feliz com a roupa que ela colocou, ela tava se sentindo confortável ali e tal. É que a gente, quando a gente conhece alguém, quando a gente gosta de alguém, eu acho que é muito fácil você conseguir ler isso, né? Você bate o olho e você vê que a pessoa tá confortável em quem ela é naquele momento. Mas é difícil expressar, tô até com dificuldade de explicar o que eu tô querendo dizer aqui. Então a gente vai buscar um subterfúgio mais fácil, que é, ah, você ficou bem com essa roupa, seu cabelo tá legal, porque aí você consegue, ó, é isso, entendi por que que você tá bonita. Mas não é só isso, gente.
Eu queria aproveitar esse ponto, assim, porque nós estamos num momento da vida que a gente já aprendeu a elogiar as pessoas, né? E como que as pessoas fazem quando elas não têm a mínima ideia de como elogiar a pessoa e soa falso quando a pessoa está elogiando, sabe? Porque tem elogio que soa falso. E é elogio, você está tentando elogiar, só que você está tão sem prática e é tão estranho para você elogiar. Qual é a dica para a pessoa que não sabe elogiar outra pessoa?
Eu acho que talvez dê para fazer um exercício do tipo, Ao invés de você falar, nossa, você tá bonita com esse cabelo, nossa, você ficou magra, e falar uma, né, uma abobrinha, eu acho que talvez você pode trazer para você. Você pode falar assim, nossa, eu fico tão feliz de ver que você tá bem. Pronto, sabe? Nossa, você, né, assim, que, nossa, como eu fico bem, feliz de ver que você tá feliz, que você tá tranquila. Tenta, começar pelo que você está sentindo ali em relação à pessoa, porque quando a gente elogia alguém, de alguma maneira também tem a ver como a gente se sente em relação àquela pessoa, né? Eu fiquei muito feliz de ver a Dila bem e confortável e alegre e tal, né? Então, se você tem dificuldade em elogiar, talvez volte um pouco para você. Como eu estou me sentindo de ver essa pessoa assim? Nossa, estou feliz de ver que ela está bem, que ela está confortável, que ela está relaxada, né? Minha dica.
Eu tenho dicas também. Eu sinto muito de como é isso de. É uma prática, né? A gente tá totalmente enferrujado. Eu era totalmente enferrujado em dar elogio. E eu lembro que no começo, os meus elogios soavam tão legais na minha cabeça. E quando eu ia dizer, soava uma bosta. Porque eu, não... eu me sentia inseguro enquanto eu tava dando elogio, já um monte de coisa na cabeça. E eu lembro de falar, algumas vezes até tipo, é, isso foi um elogio. Saiu meio capenga, mas era isso. Eu só queria te dar um elogio. E como é importante também a gente ser sincero, né? Quando a gente é tão sincero com a gente no sentimento, a gente consegue também ser sincero nesse elogio. E muito de sentir a honestidade, né? Você não precisa elogiar ninguém. A gente elogia às vezes quando. Eu acho que o que você falou é o perfeito, que é justamente algo acontece que te deixa tão feliz. Quando eu falei da Pietra, assim, quando eu vejo coisas dela no Instagram, ela toda estilosa, eu penso, caramba, como isso me faz feliz, assim, sabe? De ver alguém que é tão estilosa. Eu queria ser mais estiloso e, tipo, o jeito dela é muito liberto. E isso que causa em mim quando eu elogio ela. E é gostoso isso de a gente olhar como tem o sentimento, como, o que a outra pessoa está causando na gente e a gente conseguir transformar isso no elogio. E com a prática vai se tornando muito mais natural. Como, por exemplo, quase todos os episódios, elogio os cachinhos maravilhosos de Sintes. Por quê? Pessoas que eu vejo cachinho, eu tenho essa fixação que são maravilhosos. Porque são. Olha o cabelo como fica maravilhoso, cachinhos.
É um movimento, né,
É
Bruno?
o movimento da libertação dos cachinhos maravilhosos. E me dá alegria ver cachinhos. E eu transpareço com o um elogio. E não sinto que soa falso, porque é isso, vem de mim, né? É muito legal esse local mesmo. Vem de mim esse sentimento. Ver isso me causa um sentimento bom. E eu transpareço com algumas palavras que fazem sentido. E às vezes saem meio capenga. Mas é isso. Foi do jeito que deu. Vai do jeito que lá.
Você sabe, é legal trazer. Ó, a gente expondo a Pietra aqui, né? Mas para mim, né, que conheço ela desde criança e tal, a Pi sempre foi confiante em relação às escolhas dela, como ela vai se vestir, se ela vai usar maquiagem, que cor ela vai usar e tal. Desde pequena, é uma coisa da personalidade dela e tal. E ela nunca foi assim. Por mais que ela estivesse, tipo, com a roupa da moda, com o que as adolescentes da escola estivessem usando e tal, ela sempre teve uma coisa que era dela, que era, sabe? E saber que ela continua na vida adulta, que isso se manteve, né? Que ela continua entendendo o próprio estilo, como ela quer se vestir, como ela quer se mostrar para o mundo, ela sustentou isso até a vida adulta. Eu acho que isso é o mais legal. Então. Eu que sou tia, que acompanho ela esse tempo todo, o que me dá orgulho é isso, assim, dela ser honesta com ela e ser fiel, né, a quem ela é, mesmo adulta, mesmo trabalhando em banco, mesmo não sei o quê, enfim, ela continua sendo ela, assim, ela sustenta isso e tal, isso é maravilhoso. Então, às vezes eu elogio, ai, tá linda a roupa, não sei o quê, mas eu acho que no fundo meu elogio é esse. Como eu fico feliz de saber que você continua fiel a quem você é, mesmo com tanta coisa, mesmo com o peso da vida adulta, com as responsabilidades da vida adulta e tal, nada disso distraiu ela de quem ela é.
Outra pergunta que é: quando você não sabe receber elogio, como que você começa a aprender a aceitar e a receber elogio quando a gente se sente desconfortável?
A primeira coisa, assim, né, da boca para fora, né? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que aprender a agradecer e calar a boca, né? Porque quem não sabe receber elogio vai sempre para aquele lugar do: ah, mas você gostou, mas foi tão barata essa roupa. Ai, nem tá tão bonito assim o cabelo, tá tudo esbagaçado, né? Tipo, para de desqualificar o elogio. Cala a boca, fala: ah, obrigada, que bom que você gostou. Ah, obrigada, nossa, que bom que você reparou. Entendeu? Vai treinando, da boca para fora é isso. Agora, da boca para dentro, né? Aqui dentro da cabeça, que é o grande desafio. Porque se a pessoa, ela fala isso, é porque é óbvio que dentro da cabeça dela, ela tá desqualificando o elogio. Ela não tá acreditando naquilo. Ela não acredita que as pessoas podem olhar para ela e ver valor em coisas que ela, há 3 minutos atrás, estava reclamando, né? Então, tipo, acordou de manhã, tá se achando inchada, feia, não sei o quê, reclamou do cabelo. E 10 minutos depois alguém olha para você e fala assim: nossa, tá bonita hoje, o cabelo tá legal. Fala: não, não é possível. É, só que você precisa entender que as pessoas veem, né, assim, o mundo e tal, com várias lentes. Então, o que você tá achando feio, o que você tá reclamando e tal, sim. Às vezes as pessoas estão achando legal, ou as pessoas querem ser legais com você, ou querem usar o elogio para se aproximar, para. Então, se defender do elogio te bloqueia para um monte de outras coisas. Ver o mundo de forma diferente, deixar as pessoas se aproximarem, enfim, e fortalecer ainda mais a sua defesa, né? Porque quanto mais você reage negativamente, mais você cria defesa, mais você afasta as pessoas, né? Ninguém vai continuar te elogiando, se toda vez que te elogia você dá uma patada, ou você fica estranha e tal, o outro também vai se defender, falar: não vou elogiar mais, né?
Sabe uma coisa também que a gente faz? A gente acha que tem que devolver o pagamento, né? Alguém te elogia e você devolve o elogio de volta rápido, forçado. Tipo, meu Deus, tem que pensar em alguma coisa. E não, você simplesmente tem que falar obrigado e aceitar. Você não precisa nem sorrir se você não sabe. Porque eu lembro de receber elogio e não consegui sorrir, assim. Me senti tão desconfortável que eu, meu Deus, o que que eu faço? E simplesmente o exercício de fazer obrigado. Obrigado por dizer isso. Só isso, nada mais. E se a pessoa te dá elogio esperando que você elogie de volta, o problema é dela, não é seu. Porque também isso está errado. Mas isso é um outro assunto. E é isso, a gente só tem que agradecer. Você não precisa nem concordar, só falar obrigado. E é tão bom que aí vem um outro ponto que eu queria trazer também, que é quando a pessoa te dá o elogio, que você até brincou de tipo, é, meu cachinho tá maravilhoso mesmo. Eu sei que tá maravilhoso, porque ele é assim. E é muito bom isso, né? Essa afirmação de que é, eu sei que eu sou bonito. Obrigado. É importante você reforçar, mas eu já
É
sabia.
quase um: que bom que o mundo repara numa coisa que eu já sei. Obrigada.
Exato.
Que bom, né, que vocês repararam. Porque eu realmente, que bom que o mundo sabe uma coisa que eu sei desde sempre.
É bom que eu não preciso ficar dizendo pro mundo, né, o que eu já sei.
Mas esse processo também de aceitar o elogio também passa pelo nosso processo de aceitação. Já que você falou do cabelo, né? Eu acho que cabelo e corpo são coisas que, no contexto feminino, são julgados, falados, enfim, né? E a gente passa, assim, né, as mulheres, muito tempo, a gente gasta muita energia do nosso dia, a gente passa muito tempo na nossa vida voltadas para isso, né? Para o cabelo tá bonito, tá bem tratado, para não sei o quê. Ou o seu cabelo sendo criticado. E, nossa, a vida inteira foi motivo de piada, porque meus primos, porque o pessoal da minha família, lá, lá, lá. Então, gasta-se muita energia com isso, porque existe um processo de aceitação. Tem gente que nasce, cresce e morre não aceitando o próprio corpo, não estando confortável no corpo que tem e tal, enfim, né? Por comparações. Então, às vezes, o elogio piora isso, ou às vezes o elogio te ajuda a melhorar isso, né? Então, hoje eu aceito super os meus cachinhos e sou feliz com os meus cachinhos e tal. Mas, tipo, na minha adolescência ou na minha infância, não era assim, né? A gente não sabia cuidar direito, o cabelo tava sempre esquisito e tal, e piadinha, não sei o quê. Mas eu sempre, nunca tive meu cabelo liso, nunca alisei e tal, eu aguentava ali e tal, até que chegou uma hora que eu aprendi a cuidar do cabelo. E foi muito louco, porque aprender a cuidar do meu cabelo, assim, a finalizar e tal, deixou ele mais bonito, e aí foi me deixando mais confiante com ele e tal, enfim, Antigamente eu até fazia uma escova, às vezes, para mudar um pouco. Faz um tempão que eu não faço, porque é isso, assim, eu fico muito confortável. Mas foi um processo meu. Então eu acho que quando as pessoas elogiam o meu cabelo, vem, ao encontro disso, assim, né? Tipo, que legal que vocês também valorizam uma coisa que eu já valorizo faz tempo. Beijo.
Sabe que você usou o exemplo da Pietra, que você falou sobre saber que ela é ela mesma e foda-se o mundo, também te dá muita alegria. Você falou isso e me fez pensar que eu sinto isso quando eu vejo cachinhos também, sabe? Porque eu vejo que é tanto que a gente tem que alisar o cabelo porque o cacho é errado, entre milhões de aspas, que quando eu vejo cachos, eu vejo isso, eu vejo que a pessoa é livre, a pessoa aceita que o cabelo dela é cacheado. O cabelo cacheado é um cabelo bonito pra caramba, fica maravilhoso, e é isso, ela se libertou de não ter que alisar o cabelo. Ela pode alisar se ela quiser, mas não é sobre o mundo dela ter que alisar, né? É sobre ela estar em momentos assim, como você pode pintar o seu cabelo de roxo, de rosa, você pode ter momentos em que você quer alisar ele, mas é sendo a sua escolha, né? Sem pressão nenhuma de lugar nenhum. E eu vejo que, eu sinto isso também quando eu vejo cachinhos, eu vejo que essa pessoa é liberta. Ela é ela mesma. E foda-se, não tem que ter cabelo liso, ela tem que ter o cabelo dela, porque é dela. Você é essa pessoa.
E assim, e se a pessoa de cachinho estiver com o cabelo liso, também não quer dizer que ela não se aceita, né? Talvez ela, sei lá, quis mudar, tá meio enjoada, né? A gente tem o legal de tudo que a gente tem em relação à beleza hoje em dia é isso, é você poder se transformar, né? Virar uma outra pessoa com cabelo diferente de outra cor e tal. Então, também tem esse outro lugar, né? Assim, que é interessante, que é.
Não fazer o porque você precisa fazer ele liso, como você não precisa ter o cabelo loiro ou preto. Você faz porque justamente você está querendo ver como fica e como é e te faz se sentir feliz e tudo mais. Eu tenho uma outra pergunta aqui que eu acho que a gente já respondeu parte dela, que é: o elogio, ele é nosso ou ele é do outro? Ele é nosso, né? Porque é a alegria que a gente tem, como você disse ali. Eu vejo que é por esse lado. Quando eu elogio alguém, é meu, é eu, você me causou algo. Mas é meu para você. E você não precisa aceitar. E eu sinto isso também. Como tem gente que não sabe receber elogio, às vezes a gente pode ter medo de dar elogio. Mas se a outra pessoa não sabe receber elogio, é outra pessoa que lute, né? E aprenda a receber elogio. Porque eu me sinto bem dando elogio para as pessoas, por mim. Na verdade, eu me sinto bem dizendo o que eu estou sentindo por aquela pessoa, por algo que ela está nem me dando. Ela só existe ali e eu digo isso para ela, sem obrigação e sem nada. Eu sei que algumas coisas fazem pessoas se sentir desconfortável. Eu sei também que eu tenho uma coisa minha que é, se eu vejo que alguma pessoa se sente desconfortável com uma coisa, eu tento a cutucar ela mais vezes pelo prazer de ver o sofrimento no olhar
Ah, o
dela por algo
sadismo,
bom.
né? O sadismo do
É o
demônio
sadismo, é. Por
gritando.
exemplo, eu tenho uma amiga que ela odeia ser abraçada, ela se sente muito desconfortável. Eu abraço ela. Ela me dá um abraço xoxo, eu falo, nesse abraço foi xoxo. Vem aqui me dá um abraço de verdade. Ela me aperta e aí depois eu vejo o cara dela de raiva, assim, de tipo, que ela se sente
Ah!
desconfortável abraçando. É. E esse sadismo é muito prazeroso. E o elogio, eu sinto que às vezes entra nesse lugar também. Mas é honesto, meu elogio é honesto. Não é só pelo sadismo, apesar de ser muito bom.
Ô Bruno, mas tem a intenção também, né? Às vezes a gente acha, às vezes a gente elogia só nesse lugar de, nossa, né? Eu quero expressar que eu tô feliz. Mas também às vezes a gente acha que o elogio vai deixar a outra pessoa feliz, ou a outra pessoa precisa desse elogio. Mas de qualquer forma, ainda tem a ver com você, porque você acha que você é responsável por fazer a pessoa se sentir melhor, entendeu? Tipo, ah, eu vou falar alguma coisa aqui, vou elogiar, porque daí ela vai se sentir melhor. Por que que você acha que tem que ser você a fazer a pessoa se sentir melhor? Né? Então, é, assim, muito mais sobre você o elogio. É muito mais sobre você. E sobre como você vê o mundo, e o quanto você tá atento para as coisas, né, em volta, as coisas ao seu redor, as coisas ao redor das pessoas que você gosta e tal.
Você trouxe um ponto legal que também é um perigo isso, né? Porque, por exemplo, se você é uma pessoa que tem a tendência a se comportar de forma mais triste para receber elogio, e aí realmente o elogio fica mais difícil ainda de ser aceito, né? Porque se você tem essa tendência de tipo falar, ah, não sei o que é difícil ou tal coisa, porque isso de forma inconsciente vem como um elogio para você te reforçando aquilo. Você acaba sendo, vivendo num local perigoso também, né? De justamente forçar um elogio na pessoa sem você perceber que você está forçando esse elogio, e aí não acreditar mesmo que elogio é verdade, porque você tem essa tendência de se inferiorizar ou sofrer para que alguém te reforce e fale: não, você, sei lá, alguma coisa que precisa ser dito, sabe? E eu não tinha pensado sobre isso. Existe também, né, esse local de você se acostumar com isso.
É, você pode. Eu acho que é legal a gente se perguntar por que que a gente elogia, né? Então, assim, eu elogio porque eu quero demonstrar que eu estou atento, que eu estou prestando atenção. Eu elogio porque eu sei que o outro gosta de ser elogiado, de validar aquilo que para ele é importante. Eu elogio porque eu sinto que eu tenho que fazer o outro se sentir melhor, então eu vou elogiar. Pensa de onde vem, de que lugar vem esse elogio também. E não quer dizer que vai vir sempre do mesmo lugar. Tipo, talvez para cada pessoa você se sinta numa situação e tal, né? Ah, é aquela amiga que você sabe que se julga demais, se coloca para baixo e tal. Aí você tá sempre nesse lugar de elogiar para ver se você tira ela desse. Se jogar para baixo, já vai ter a outra amiga que, enfim, né? Como eu tenho a minha linguagem do amor, palavras de afirmação, eu também sou uma pessoa que eu elogio bastante porque eu presto muita atenção nas coisas, né? Então, nas pessoas e tal. Eu sou observadora para algumas coisas, enfim. Mas, por exemplo, o Lu, ele é uma pessoa que, para ele descer para pegar o iFood lá na portaria do prédio, ele põe tênis e passa perfume, sabe? É quase tipo. Tá. Ai, a roupa, o tenizinho da cor que combina com não sei o que, a camiseta, né? Ele é muito atento para isso e tal. E eu acho que é importante eu elogiar, eu estar atenta também, eu falar que ele tá bonito e tal, porque é uma coisa importante para ele, né? Eu sei que é importante para ele, eu quero dar algo que é importante para ele. E porque ele é um gato mesmo, eu acho que precisa ser exaltado, entendeu?
Mas o ponto que eu quis trazer, na verdade, é a outra pessoa que acaba criando esse ambiente para ela de se inferiorizar para receber um elogio.
Ah,
É nesse ponto que eu quis trazer, que é o perigo. Não da gente dar o elogio, porque eu mudei
entendi.
o
Tipo
foco
assim,
ali
ela
sem
vai
traduzir,
ficar
né?
falando que porque eu tô assim, eu nunca fico estilosa, só para as pessoas olharem e falar, fica
Exatamente.
assim, imagina, lembra tal dia que você tá.
Que é um mendigo de elogio aqui, já
Nossa,
tapa na sua cara.
demora,
É isso.
isso, tem essa
Fica
pessoa
mendigando
também.
elogio. É.
Nossa, que horror. E agora,
Exato.
será que eu sou uma mendiga de elogio? Porque eu,
É,
se a pessoa não
você é.
me elogia, eu já me elogio primeiro. Eu já não
Não,
aguento
você.
esperar, entendeu?
Você é, mas não no local tóxico. Você, porque eu vejo, às vezes, você faz tal coisa só para ser elogiada. E dá para perceber que isso acontece, é bem claro. Você é mendiga de elogio, mas não é tóxica.
Eu sou,
Mas eu
verdade.
digo que existe esse outro local. É importante que você
Que,
saiba.
se você tá me ouvindo e não me vendo, eu tô fazendo uma cara de sim, é verdade, sou mesmo.
É verdade. É bom a pessoa terapeutizada ouve a verdade e assim. É, não, é verdade mesmo, sou assim. É isso.
É isso.
Mas existe isso, o mendigo de elogio, que aí o problema é que ainda. E aí sim você sente menos verdade naquele elogio, porque sem intenção e sem perceber. Você faz algo mendigando um elogio e toma essa palavra bruta, que é para ser bruto mesmo com você. E aí você recebe um elogio e você não acredita mesmo nele. Porque você tá mendigando, você tá criando um
É porque você
ambiente para ser
forçou,
elogiado.
né?
Você forçou, exato. Você forçou.
Mas gente, eu acho que o elogio ele tem que começar da gente para gente. Como o nosso crítico interno é muito fortalecido, a gente está no contexto de se comparar com as outras pessoas e tal, o tempo inteiro, e se comparar para baixo, se comparar para menos e tal. Eu acho que criar o hábito de se elogiar, não precisa se dar boca para fora, falar, né, em voz alta e tal. Se você está começando a olhar para o quão foda você é nesse momento, né, está se habituando, está começando a entender que você é uma pessoa legal, você pode começar esse elogio interno, sabe? Elogiar o seu cabelo, a sua roupa, elogiar alguma coisa que você fez de legal no dia e tal, mas você tem que começar a aprender a falar coisas boas sobre você na sua cabeça. Porque se deixar, a gente fala um monte de coisa ruim. A gente tá falando que a gente, nossa, a gente não consegue aprender, a gente só procrastina, a gente é burra, a gente não sei o quê, né? E esse diálogo interno negativo faz muito mal pra gente. Porque cria um estado emocional de tristeza, de medo, às vezes até de raiva, né? E você passa o dia inteiro com estado emocional negativo porque você mesmo criou. Então, aprender a se elogiar e a estar mais atento para as coisas boas que você tem, que você faz e tal, é um jeito de interromper esse ciclo que só faz mal.
Sabe, eu penso também nesse lado de, pelo lado da carreira aqui, né? Que a gente ouve muito que a gente é substituível, né? Que não tem ninguém substituível. Que é muito disso isso, dito em muito lugar. E a gente pega isso para a vida pessoal também. E na verdade, quando a gente repara mesmo e a gente se aceita, a gente repara que a gente é único. Não tem ninguém no mundo que é igual a gente. Ninguém vai substituir a gente em nada. Em nada. Numa tarefa repetitiva que pode ser treinada, sim. Uma pessoa ou outra pode aprender, mas ninguém vai ser como você. Ninguém vai fazer mal feito como você fazia, ou ninguém vai fazer tão bem feito como você fazia, porque é isso, a gente é tão único, e a gente sendo tão único, a gente é tão especial por ser único. É isso que a gente é. A gente é único no mundo, não tem ninguém igual a gente, e as pessoas na nossa volta estão com a gente porque a gente é a gente, porque a gente é único. Se elas estão do nosso lado é porque a gente é a gente. E é isso, e quanto mais a gente se adapta e mais a gente quer ser igual às outras pessoas, é isso, né? Você quer ser igual ao quê? Algo que não é você. E você sendo você, você já é tão único, e isso já é maravilhoso. Essa aceitação já é maravilhosa de que a gente é um ser especial e único, e é isso, é foda.
Bom, tarefinha do episódio é refletir aí sobre de onde você está elogiando, né? De onde vem o seu elogio? De que lugar você está elogiando para agradar? Você está elogiando porque você está tão feliz em relação àquela outra pessoa que você tem que transbordar, se não aguenta? Reflita sobre de onde está vindo o seu elogio, se é de um lugar de conforto, se é de um lugar de cobrança e tal.
E se o seu elogio é capenga, uma hora ele para de ser capenga e sai de um jeito melhor.
Uma hora ele melhora,
Uma hora ele
exatamente.
melhora.
Dica de
Dicas.
filme. Olha, eu não tenho uma série tal que vai falar de elogio assim diretamente, mas eu quero indicar a série que eu tô assistindo agora, que tá no. Onde tá? Na Apple?
Na Apple TV.
Que chama Falando a Real, que é de um terapeuta que resolve falar na cara dos pacientes o que ele está achando sobre aquilo que o paciente está vivendo e tal. E aí a gente vai entender o desdobramento disso e
O
por
desejo de
quê.
todo terapeuta é para de fazer essa merda e começa a fazer tua coisa.
A gente vai entender os desdobramentos e vai entender por que, tecnicamente falando, a terapia não deve ser assim, né? É muito divertido, vai falar assim principalmente das relações, né? Porque ele é viúvo, tem uma filha adolescente, ele tem um mentor que é o Harrison Ford, né, que é o psicólogo mais velho lá. Então, tem essa relação dele como terapeuta mais jovem com outro que é mais experiente, ele com a filha, com a vizinha ali. Então, é muito legal, eu tô gostando bastante. Essa é minha dica.
Essa dica de Cintia, inclusive, eu assisti e não gostei, mas eu vou voltar a assistir, porque eu acho que eu assisti
Não,
muito
mas
pouco o episódio.
assistir um episódio foi pouco para julgar, né? Demal.
Exato. Estou julgando. Vou assistir de novo, Cintia, vou botar tempo ali. Coração. Os episódios são curtos também, né? Acho que é meia hora cada episódio, não é muito longo. E minha dica, vamos voltar aqui, que é Ted Lasso. Porque Ted Lasso é de uma lindeza de elogio também, de. Ele é aquela pessoa que ele sente algo e ele vai e ele diz, ele fala: Nossa, que legal que é essa caneta que você tem. E aí a pessoa, você vê como a pessoa se sente tão feliz. Como assim você está falando da minha caneta? Ninguém nunca falou da minha caneta. E a minha caneta é especial, que era do meu avô, que não sei o que, que escreveu a carta, não sei o que, da minha avó que se apaixonou. E é isso, é tão gostoso essa forma que ele elogia. E uma série maravilhosa também, inclusive na Apple TV. Apple TV paga a gente. E a assinatura dela é R$ 14, não é muito caro. Então, você assina em um mês, você já assiste tudo e já cancela. Assina propaganda para cancelar.
Tem uma outra série que tem esse lugar, não necessariamente de elogio, mas é Afterlife. O cara o principal lá do Afterlife, né? Ele tá, enfim, naquele luto todo, mesmo no sofrimento que ele tá e tal, ele é muito voltado às necessidades dos outros, né? Assim, a gente vai vendo como ele percebe o que as pessoas precisam, as conversas que ele tem, o que ele dá para as pessoas, que não necessariamente é elogio, mas é uma conversa, um conselho, um acolhimento, tal. É muito legal também.
Essa Afterlife, que tá na Netflix, né, com Rick Gervais, ele dá o elogio, na verdade, né? Só que o resumo que tá no trailer, que não é spoiler, é a mulher dele morre de câncer e ele resolve viver a vida tipo, foda-se, eu vou falar o que eu penso. Só que o elogio dele, na verdade, que é grosseiro, né, é o cuidado. É justamente, tipo, uma pessoa começa a trabalhar na empresa dele e ele fala: você tá fazendo o que aqui? Aqui é todo mundo inútil, aquele ali não faz nada, esse aqui não faz nada, eu não faço nada. Você tem certeza que você quer viver aqui? Você vai viver em outro lugar, vai fazer alguma outra coisa. E é justamente isso. Ele te dá a honestidade bruta, só que grosseira, né? Porque ele escolhe pela grosseria. E é aquele choque tão grande quando a gente ouve, mas se você olhar, é a verdade, né? Ele já diz preto no branco. É tipo, se você escolher aqui, essas são as pessoas que você vai trabalhar. Você aceita. E aí a pessoa aceita ou não aquela realidade. E quando ele diz para o outro, é isso, né? Ele está elogiando com a grosseria, que é justamente fazer a pessoa refletir sobre um tapa na cara da verdade do negócio. É
É
legal essa
muito,
série.
eu gostei bastante também.
É isso? São as dicas?
É isso, gente. Fico muito feliz de ter vocês ouvindo a gente depois de tanto tempo. É bom fazer o corajosamente. É um
Sabe?
elogio à vida.
Uma hora você estava dizendo alguma coisa e eu pensei veio um sentimento que eu guardei, ele está aqui ainda. Eu vou dizer agora que é: eu amo o que a gente faz aqui, Cíntia. É um sentimento muito gostoso. E porque eu amo bater papo com você, óbvio, isso é um dos fatores, mas eu amo o que a gente traz aqui, porque ele é tão sincero e tão gostoso, sabe? Como provoca com as pessoas, como algumas pessoas postam stories e tudo mais, e como dá para ver que é profundo. E isso é muito gostoso. E eu amo esse sentimento. Amo mesmo.
É importante a gente elogiar o momento das nossas vidas que a gente resolveu gravar as nossas conversas, né?
Foi.
Obrigada, Bruno e Cíntia do passado, quando vocês resolveram gravar as conversas de vocês. Vocês realmente arrasaram, vocês foram geniais.
Já era foda naquela época, né? Caramba.
Ai, que delícia, Demauro, amei, viu? E seja bem-vindo de volta ao Brasil.
Prazer estar aqui com esse
Beijo.
calor. Beijo. Tchau, tchau.